Esse é o episódio número 557, aqui no LideraCast. E eu quero começar agradecendo. Agradecendo você que fez uma recomendação para o LideraCast lá no Spotify. 91 pessoas fizeram essa recomendação. Muito obrigado. Vamos chegar a 100? Me ajuda. Se você ainda não foi lá e fez essa recomendação, por favor, faça isso. Quanto mais recomendações eu tiver, mais longe o Spotify vai levar os meus episódios. E assim você me ajuda a impactar ainda mais pessoas como eu estou te impactando. Não sei se você acompanhou, 2 semanas atrás eu fiz uma entrevista no podcast sobre etarismo, a importância da liderança em combater o etarismo. Foi super interessante, com o Mauro e com a Fran, duas pessoas muito experientes nessa área, foi super legal. E na semana que vem, liderança de equipes multigeracionais, na segunda que vem, daqui a alguns dias, né? E isso vai ser muito legal. Se te interessar esses assuntos, participa com a gente, interage, que vai ser bem legal. Outras novidades, puxa, essa semana fechei mais 2 clientes da minha mentoria de liderança soft skills, muito legal. Estou para fechar um outro cliente, um desafio grande para mim, um CEO brasileiro que trabalha na Europa. Recentemente assumindo essa posição, está interessado em melhorar a liderança, está interessado em avaliar outras perspectivas de como liderar melhor, como trazer as equipes, azeitar o entrosamento das equipes para poder tirar os melhores resultados. Super legal. Estou trabalhando nesse momento em 2 treinamentos, um numa empresa de consultoria aqui no Brasil e um outro no exterior. Muito legal. E trabalhando nas minhas palestras, né? Então, muitas coisas acontecendo. Nesse momento, eu estou aqui até nos Estados Unidos, numa cidade que chama Columbus, em Ohio. Eu vim aqui participar de um congresso de aço. Eu vou para o aeroporto daqui a pouquinho. Tomei esse tempo aqui para poder gravar esse episódio para vocês. Nós vamos falar hoje sobre segurança psicológica. Eu acho que é um assunto super interessante. Eu estou tratando da segurança psicológica nesses 2 treinamentos que eu estou preparando. Então eu falei, puxa vida, eu acho que pode ser uma coisa legal trazer para o podcast, já que eu consigo tratar aqui com mais detalhes, né? A segurança psicológica é fundamental. Então, isso tem a ver com a confiança entre os membros da equipe, a confiança, Nossa Senhora, é o azeite que vai fazer com que as engrenagens funcionem melhor, que vai fazer com que a gente trabalhe sem máscaras, que vai fazer com que a gente tenha a confiança e a liberdade para nos expor, para expressar as nossas ideias, para fazer perguntas, para levantar as nossas preocupações, para apontar os erros que eu cometi ou que você cometeu. Isso é super importante, né? Quando nós temos um ambiente em que a segurança psicológica está lá em cima, isso vai permitir que todos se sintam mais valorizados, mais respeitados. Isso vai promover mais abertura e mais colaboração. É um ganha-ganha danado, né? Um grande ponto também que a segurança psicológica vai impactar positivamente é na inovação. Na medida em que eu tenho um ambiente que as pessoas se sentem seguras para experimentar, para cometer erros controlados, né? Para favorecer a diversidade, a criatividade, isso vai ajudar na minha inovação, vai ajudar na minha capacidade de melhorar os meus processos, de melhorar os meus produtos, os meus serviços, de encontrar novas formas de encantar os nossos clientes, né? Na medida em que as equipes estão mais dispostas para explorar novas ideias sem o medo, sem medo da recriminação, do julgamento, da crítica, né? Isso vai fazer com que todo mundo possa oferecer o seu melhor, né? Também uma questão interessante na competitividade. Melhorar a competitividade das empresas, que é uma coisa que no Brasil é tão importante, né? Nos tornar mais competitivos. Quanto mais competitivos as empresas forem, mais mercados, mais clientes, mais crescimento elas vão poder trazer para elas mesmas. Isso vai repercutir também no bem-estar e na qualidade de trabalho dos colaboradores, né? Na segurança de resolução de conflitos, a questão da segurança psicológica ajuda pra caramba, né? Porque o conflito é aquele negócio que é inerente do trabalho, vai existir de qualquer forma, né? Então essas arestas, opiniões divergentes, às vezes uma falta de inteligência emocional aqui e ali, vai levar a que os conflitos surjam. Uma coisa importante é você que está na liderança ter essa consciência, né? Não é sua obrigação resolver todos os conflitos, mas de repente pode ser a sua obrigação trabalhar para que eles não cresçam. Ver de que maneira você pode fazer para que azeitar essa relação, sentar com as pessoas, fazer com que eles possam ter mais abertura, você percebe, né? Ter um espaço para que esses colaboradores possam se expressar mais abertamente, trazendo suas opiniões, as suas preocupações, né? Quando isso acontece, vai ser mais fácil identificar o que que aconteceu, qual foi a origem daquele conflito e como resolver, né? Isso vai melhorar na dinâmica das equipes, na comunicação, economia de tempo. Nós vamos deixar de ter tempo de picuinha, de rusga, né? Não, eu não vou falar isso porque essa pessoa não gosto dela, que ela me deu aquela alfinetada naquela outra reunião, você percebe? Tudo isso, essas coisas muitas vezes da quinta série, né? Muitas vezes da quinta série que a gente vê no mundo corporativo, deixam de existir, essas disputas prolongadas, isso tudo vai sendo muito mais facilmente dividido, né? Muito mais facilmente digerido por todos, compreendido por todos. Então, tem vários pontos muito legais nessa questão da segurança psicológica e nos benefícios que ela pode trazer para você, para suas equipes e para os seus resultados. Nós vivemos num mundo que está mega acelerado, né? Acho que você concorda com isso, né? Muitas mudanças, muita competitividade, uma concorrência violenta vindo de todas as partes do mundo. Com isso, todos os funcionários, os colaboradores e todos nós estamos numa pressão danada, essa é uma grande verdade. E isso traz para dentro de nós muito estresse, muita ansiedade, muito medo, né? As organizações que vão conseguir promover a segurança psicológica, não somente elas vão se destacar, não somente elas vão conseguir ocupar uma posição melhor, mais interessante na perspectiva dos clientes, mas também vão se tornar lugares em que os colaboradores, os talentos, querem trabalhar. Vão se tornar lugares onde as pessoas querem dar o seu melhor. E eu tenho falado muito isso com os meus mentorados nas minhas aulas, nas minhas palestras. Nós temos que fazer com que as nossas empresas sejam lugares que as pessoas queiram dar o seu melhor. Esse é o grande ponto, né? Nesse mundo do trabalho do século XXI, de muita criatividade, de muito trabalho intelectual, a pessoa pode querer não dar o melhor dela. E você que está na liderança dificilmente vai perceber isso aí, essa é a grande verdade. Então nós temos que organizar os meios para que as pessoas queiram dar o seu melhor. E isso vai se traduzir em maior retenção de talentos, melhor saúde mental dos colaboradores e melhores resultados. Esse é um grande ponto. Tudo isso meio que conectado com esse conceito da segurança psicológica, sabe? Para ilustrar isso tudo, eu estou trazendo um dado aqui de uma pesquisa da Deloitte, que é aquela de 2024, hein? Global Human Capital Trends, uma pesquisa super interessante, está no site da Deloitte, se você não viu, vale a pena você dar uma olhada. Porque olha só o que eles fizeram essa pesquisa no mundo inteiro, com zilhões de pessoas e indústrias das mais variadas, né? Olha só, 53% das pessoas que responderam enxergam um aumento no estresse do trabalho. Mais da metade das pessoas, né? Se essas pessoas estão estressadas com o trabalho, dificilmente elas vão poder te oferecer o melhor que elas têm. Essa é a grande verdade, né? 28% enxergam que a ameaça tecnológica eliminando postos de trabalho é uma coisa muito relevante. E aqui cabe à empresa, cabe à liderança, cabe ao RH procurar informar um pouco essas pessoas, né? A tecnologia está aí, ela veio mais para nos ajudar do que nos atrapalhar. Ela vai eliminar postos de trabalho? Certamente sim, mas ela vai gerar zilhões de outras oportunidades de trabalho que de repente vão ser muito mais interessantes e muito mais bem pagas do que aquelas posições que elas estão eliminando. Isso é super importante que você entenda. E cabe a você, líder, cabe a você, RH, cabe a você, organização, tentar trazer isso para a consciência da tua galera, né? E aqui vamos gravando ao vivo, passa uma ambulância, é assim, né? O ao vivo é desse jeito, né? 25% das pessoas percebem uma pressão muito grande pela necessidade de desenvolver novas tecnologias. Novas tecnologias e novas competências, né? Falei até errado, vou dar dois passos para trás. 25% das pessoas estão se sentindo muito pressionadas pela necessidade que elas enxergam de criar dentro delas novas competências. Por quê? Pelo avanço tecnológico e pelas mudanças nos modelos de negócios. E aí eu concordo com essas pessoas, né? O tempo de validade das competências está diminuindo assustadoramente. O que no passado, vai, século passado, a pessoa aprendia uma coisa na faculdade, usava aquilo durante toda a carreira profissional. Hoje, a gente aprende alguma coisa que tem uma validade de, às vezes, 2-3 anos. Aquele aplicativo já ficou obsoleto, aquela forma de trabalhar já foi modificada e você já precisa de novas competências para continuar se mantendo relevante. Aqui eu acho que é um negócio super importante, envolve melhoria contínua, envolve aprendizagem contínua, envolve uma série de detalhes do mundo do trabalho que a gente precisa entender. Isso está dentro dos nossos colaboradores. As pessoas estão sentindo isso. Elas podem não estar te falando, mas dentro delas isso está reverberando. Isso é muito importante. 24% das pessoas ameaças à saúde física e ao bem-estar no ambiente de trabalho, que tem intimamente ligado com a segurança psicológica, né? Ameaça física no sentido de LER, no sentido das horas de trabalho, muitas horas, né? Porque logo depois, 22% é uma apreensão que as pessoas têm que a tecnologia e as ferramentas tecnológicas fazem com que nós estejamos conectados ao trabalho 24 horas por dia, 7 dias por semana. Não tem mais esse negócio de fui para casa, me desconectei. É cada vez mais difícil isso. Porque tem o WhatsApp, tem o Teams, tem o celular, os e-mails vêm e apita o celular, apita o computador. É cada vez mais difícil a gente, de fato, se desligar da tomada. E como é importante que isso aconteça. Cria na sua vida, na sua rotina, momentos de desconexão. Por exemplo, o meu celular não apita quando eu recebo mensagens. Ele não apita, o meu computador não apita, não aparecem aquelas mensagens assim, chegou um e-mail não sei o quê, fulano quer falar comigo. Negativo, nada disso acontece. Essas distrações diminuem a tua produtividade e essas distrações aumentam o teu estresse. Se você tá ali com a sua família vendo alguma coisa, toca o teu telefone, tá aquele apito no telefone, né? Chegou um WhatsApp. É quase sobre-humano a gente querer pegar o telefone para ver aquela mensagem. Meu telefone não apita. Quando eu quiser, eu vou olhar o celular. Eu trabalho no fim de semana? Sim. Eu checo o celular no fim de semana? Certamente. Mas na hora que eu quero. Nos momentos em que eu tirei para estar com a minha família, o meu telefone está lá em cima da mesa e nós estamos aqui conversando. Eu resolvi, por exemplo, sentar na piscina do clube com a minha esposa, com o meu filho, com a minha filha, com a namorada e etc. Vamos tomar uma cervejinha, vamos curtir aqui esse dia de sol. Naquele momento, eu não vou ver o celular. O meu celular está na mochila em algum lugar, né? Então, isso é muito importante, viu? Esses momentos de desconexão são fundamentais, né? Outra coisa, 22% das pessoas muito apreensivas com o monitoramento digital que as empresas fazem com os colaboradores. Aqui essa é uma verdade, né? Todos nós, nas grandes empresas, aí, nós estamos conectados numa rede de computadores e tem todo o TI vasculhando o que a gente faz, né? Essa é uma verdade. Essa é uma verdade. E aqui temos que aprender a lidar com isso, né? Então, eu vejo um ponto positivo para as empresas, mas vejo também um ponto positivo para os colaboradores. Eu acho que nós podemos olhar as coisas do copo meio vazio ou copo meio cheio. Quando eu sei que estou sendo monitorado, quando eu sei que aquilo que eu estou fazendo está sendo monitorado por alguém, eu também tenho um drivezinho dentro de mim para ser mais produtivo, não tenho? Para procrastinar menos? Sim ou não? Para priorizar mais? Para colocar de fato o meu foco, a minha energia, a minha atenção naquilo que realmente faz diferença? Essa é uma forma de pensar, enxergar no copo meio cheio. Eu acho que essas ferramentas, não necessariamente eu vejo que a empresa está querendo me ferrar. Eu vejo que a empresa está querendo que me apertar para que eu faça mais e menos tempo. Não necessariamente eu vejo dessa maneira. Agora, eu vejo sim como uma oportunidade de eu melhorar, uma oportunidade de eu me reinventar. Isso sim, né? E aqui o último ponto dessa pesquisa: 20% dos respondentes acharam que é um problema a falta de conexão e de pertencimento devido ao trabalho remoto e trabalho híbrido. Super interessante isso aqui, hein? Porque até é a primeira vez que eu estou vendo colaboradores preocupados com a falta de conexão e a falta de pertencimento, enxergando que isso é alguma coisa que é um ponto de atenção, vamos dizer, né? As empresas e as lideranças, para mim, já está claro, faz tempo que estão falando isso, né? Da cultura empresarial, como preservar a cultura no trabalho remoto, né? Agora, pela primeira vez, eu estou vendo os colaboradores. E você que gosta do trabalho híbrido, do trabalho remoto, aqui tem um outro ponto que eu quero trazer para a tua consciência que eu não sei se está muito claro. Se a tua empresa tem pessoas que estão trabalhando presencialmente e você é um daqueles que está online, né? É importante que você entenda que as promoções e o avanço na carreira vai estar mais próximo daqueles que estão presencialmente. Porque aqueles é que estão mais ligados com as pessoas, que estão mais ligados com outros departamentos, com outros chefes, com outros peers, né? Com outras pessoas de outros departamentos. São aqueles que estão presencialmente que têm mais contato com o chefe. Que no final das contas é aquele que vai te recomendar para uma promoção, para uma mudança de cargo, para trabalhar num projeto mais interessante, você percebe? Uma mudança de escopo, né? Você que está híbrido, você que está online direto, né? Você fica um pouco mais afastado, mais apartado disso tudo. Para a tua carreira, isso pode ser alguma coisa que não é muito legal. Então fica atento nisso aqui, fica atenta nisso aqui, porque você pode estar dando um tiro no pé. É mais confortável trabalhar de casa? Claro que sim. Você perde menos tempo no trânsito, tal, você trabalha de pijama, tem uma série de vantagens, tá claro isso. Agora, afastar-se do dia a dia presencial da empresa também tem pontos negativos, que eu acho que você tem que pesar com muito carinho, né? Nós, seres humanos, a gente tem uma facilidade muito grande de pesar os pontos que são bons para nós. Mas aqueles pontos que, de repente, podem ser bons e nós não estamos enxergando, nós temos uma dificuldade de avaliar isso com carinho. Fica atenta nesse ponto, tá? Eu quero agora trazer para vocês alguns aspectos da segurança psicológica, que eu acho que pode ser interessante para ampliar um pouco o seu entendimento disso aqui, né? Eu sinto que eu sou apoiado e sou valorizado. Isso é uma coisa super importante, né? Na medida em que eu me sinto apoiado, em que eu me sinto valorizado, quando eu achar que tem alguma coisa errada, eu vou ter mais energia dentro de mim para levantar a mão e falar, opa, peraí, isso aqui acho que não é dessa forma, né? Sabe? Eu sinto segurança para pedir ajuda, para dar e receber feedback, para falar sobre assuntos difíceis. Os seus colaboradores se sentem dessa maneira, né? Eu me sinto aceito como eu sou, e aqui eu acho uma coisa mega importante, né? Quando eu sou aceito como eu sou, eu não preciso colocar uma máscara, porque eu posso ser como eu sou. E aí, eu vou deixar de gastar uma energia colocando uma máscara, criando um papel para me mostrar de uma maneira diferente daquela que eu de fato sou. Então eu posso pegar toda a minha energia e colocar no trabalho, colocar nos meus projetos, colocar no objetivo de encantar os meus clientes, de melhorar os meus processos, de inovar, de ser mais criativo, você percebe? Sempre que eu estou com uma máscara, eu estou gastando parte da minha energia para manter aquele papel. Isso é muito relevante, né? E eu te dou um exemplo. Assim que eu assumi o meu primeiro cargo de direção nessa multinacional que eu trabalho, eu estava sempre com calça social, estava sempre de sapato, estava sempre de camisa, muitas vezes de paletó, mas aquele não era eu, né? Assim que eu assumi a direção, que aquele diretor que tinha, que era uma pessoa bem mais conservadora do que eu, se aposentou e eu acabei sendo promovido, né? Opa, aboli aquilo lá. Eu vou trabalhar com uma camisa polo, uma calça jeans, eu nem tenho praticamente mais camisa. Eu vim aqui para esse congresso nos Estados Unidos, eu estava mais alinhadinho, né? Eu vim com as três camisas que eu tenho no armário, porque eu só vim trabalhar de camisa polo, calça jeans, na sexta-feira até de tênis, né? Um sapatênis tá de ótimo tamanho para mim, né? Então, esse é como eu sou. Então, como é que você é? E como é que você tem tido a liberdade no seu trabalho de se mostrar como de fato você é? Isso é super importante, né? Eu me sinto confortável para trazer ideias e questionar o status quo? A tua galera, os seus colaboradores, se sentem confortáveis para fazer isso? Caso eles e elas não se sintam, isso é um problema para você, para a tua equipe, para os teus resultados, meu caro, minha cara. Fica atento nisso, fica atenta. Porque não adianta você ter uma equipe mega capaz que não se sente confortável de trazer ideias, de questionar o status quo. Você está pagando o salário dessa galera, às vezes a peso de ouro, e você não está conseguindo o resultado que eles poderiam te trazer. Isso é super relevante. E isso tem muito a ver com a tua liderança. Acredita nisso. Muito desse ponto das pessoas se sentirem confortáveis de levantar a mão, apontar um erro, de trazer uma ideia, tem a ver com você, com a abertura que você está dando, né? As opiniões da tua equipe são respeitadas? E eles têm a liberdade de propor mudanças? Como é que é a cultura da tua empresa com relação a isso? E aqui tem muitas empresas que, por exemplo, só aqueles com muito tempo de casa que levantam a mão na reunião, os novos de casa ficam tudo quietinho para não tomar pancada, né? O camarada levanta a mão, já toma uma, cala a boca, amigão, sabe aquela história de, não, isso aí já tentamos no passado e não funcionou, não, esse tipo de modernidade não funciona aqui com a gente. Cuidado. Você que está na liderança, é tua responsabilidade trazer a opinião de todos, fazer com que todos se sintam valorizados, valorizadas, considerados, consideradas. Isso é muito importante, né? A tua equipe pensa, tenho liberdade para tomar riscos, experimentar e inovar, aprender com os erros? Como é que a tua equipe se coloca com relação a isso? Eles têm liberdade de tomar riscos? Obviamente, ninguém está dizendo aqui que você vai pegar o teu analista e deixar o teu analista comprar uma sociedade numa outra empresa. Veja, não é disso que nós estamos falando, né? São riscos, vamos dizer, cada nível hierárquico vai ter um escopo de atuação. E dentro daquele escopo, eu posso tomar risco? Será que, de repente, a tua galera de vendas tem a liberdade de, por exemplo, aumentar levemente o limite de crédito daquele cliente para conseguir um novo pedido? ou eles têm que vir até você para que você vá no financeiro para conversar com o CFO, para ver se pode aumentar o limite de crédito, e de repente, quando você dá um desfecho disso aí, a concorrência já levou o pedido. Já pensou nisso? Não? Nesse escopo da segurança psicológica, vamos dizer, tem um ponto que é fundamental, que é a tal da confiança. A confiança está intimamente ligada com a segurança psicológica, né? E aqui, só para a gente ter alguns números, algumas ideias, né? 55% dos CEOs reconhecem que a falta de confiança é um freio para a empresa. Isso é uma pesquisa da PricewaterhouseCoopers, né? E essa é a grande verdade. Construir um ambiente de segurança é muito importante. E eu, puxa, quando eu olho para mim, quando eu olho para o Otávio como líder, como eu olho para as minhas equipes, né, eu acredito que as pessoas que trabalham comigo têm a confiança de levantar a mão, de se expressar, de se colocar, de questionar o status quo, né? Agora, eu te confesso aqui, eu sempre fico pensando, caramba, será que essa opinião do Otávio, eles de fato pensam? E se eu perguntar para eles, será que eles vão ter a liberdade de fato falar o que está no coração deles e delas, né? Essa é uma dúvida que fica dentro de mim também, sabe? Porque eu acredito e tenho claro para mim, essa questão da segurança é super importante, da confiança é super importante, né? Porque quando existe a desconfiança, 43% mais turnover, trocas de pessoas, 40% mais burnout, 74% mais estresse. Quando não existe confiança. Essa é uma pesquisa da PricewaterhouseCoopers de 2019. Né? Então, o estresse é um negócio terrível, ele afeta a produtividade, ele afeta a criatividade, ele afeta a construção de relacionamento. O burnout é um caso de saúde pública, né? As pessoas se afastam, o absenteísmo aumenta por causa do burnout. Né? E é uma coisa interessante porque eu quebrei o braço, de repente fico alguns dias no hospital e eventualmente volto. Né? O burnout, a pessoa é afastada, você não tem nenhuma noção quando ela vai voltar. Porque pode ser 2 semanas, pode ser 2 meses, tem pessoas afastadas meses e meses, né? Porque questões psicológicas são mais desafiadoras, né? Você quebrou o braço, você engessa e você tira um raio-x, você consegue avaliar como é que tá o osso está se recompondo, vamos dizer, está colando um pedaço no outro, né? Uma questão psicológica mental não é tão simples, né? Para você avaliar como é que a pessoa está evoluindo e até que ponto ela já evoluiu o suficiente para poder voltar a trabalhar, é um troço meio bem mais desafiador, né? Por outro lado, quando a confiança existe, quando os colaboradores confiam na empresa, eles são 106% mais leais, 76% mais engajados e engajadas, 50% mais produtivos e produtivas. Essa é uma pesquisa da Elman Trust Barometer de 2019. Você imagina você poder tornar a sua equipe 50% mais produtiva? 76% mais engajado? São resultados expressivos que a gente consegue trazer para nós, para nossas equipes, quando a colaboração, quando a confiança está ali, presente nas relações, né? E aqui eu deixo para você 7 estratégias para construir confiança no seu time. Vamos lá. Primeiro, empoderar as pessoas. Isso é super importante. Quando eu sou capaz de empoderar alguém da minha equipe, essa pessoa percebe que eu estou prestando atenção nela. Se eu estou empoderando alguém, essa pessoa percebe que eu confio nela. Se eu confio naquela pessoa, por reciprocidade, ela vai tender a confiar em mim, né? A confiança tem muito a ver com a construção de relacionamento. Os relacionamentos, eles vão se fortalecer, eles vão se aprofundar apenas onde existe confiança. Se a confiança não está presente, não faça chuva, faça sol, os relacionamentos não vão se fortalecer. Né? Um outro ponto importante para você construir confiança no seu time, reconhecer o bom trabalho. E esse é um ponto que eu não sou tão bom. Tá? Tenho trabalhado nisso aqui. Mas reconhecer o bom trabalho, reconhecer quando a pessoa mandou bem. Né? E aqui tem um ponto importante, não meça os resultados das pessoas com a sua régua. Tem várias réguas. Às vezes nós somos muito perfeccionistas, nós somos muito demandantes, a nossa régua é lá em cima. Para o cara conseguir passar aquele sarrafo é quase impossível. Essa não é uma boa estratégia. Você é um bom líder que conhece a tua equipe, meça cada um deles com a régua dessa pessoa. De repente, pensa que você tem um colaborador 5, a pessoa te deu 5,5. Você tem um ritmo de 8,5, 9, mas aquela pessoa te deu 5,5, ela te deu mais do que ela tinha. Ela merece ser reconhecida. Trabalha isso com carinho dentro de você, assim como eu estou trabalhando dentro de mim, porque na medida em que nós reconhecemos isso, tem um poder de conexão incrível, né? Uma outra estratégia para construir confiança é resolver os conflitos com justiça. Como nós já falamos nesse episódio, os conflitos vão existir, tá? As arestas vão vir, queira você ou não. Resolver esses conflitos com justiça é uma coisa fundamental para que a confiança se fortaleça, né? Demonstrar suas vulnerabilidades é uma ótima estratégia para construir confiança. Como é que você tem feito isso? Quão confortável você é em demonstrar as suas vulnerabilidades? Todos nós temos vulnerabilidades, hein? Todos sentimos medo, insegurança, todos passamos por isso, né? Temos os nossos grilos, os nossos nós desamarrados. Quão confortável você é de se mostrar vulnerável? Porque ninguém quer ter como líder o Super-Homem, o Batman, a Mulher Maravilha. Esses aí são imortais, esses aí batem em todo mundo, toma tiro e não morre. Ninguém quer um líder como esse ou uma líder como essa, né? Mostrar suas vulnerabilidades é super importante. Liderar com integridade. Isso vai fortalecer muito as relações e vai fortalecer muito a confiança na tua equipe. E compartilhar informações, né? Compartilhar informações é uma coisa super importante, faz muito sentido. E na medida em que eu compartilho informações, essa pessoa percebe que eu confio nela, percebe que eu valorizo ela, percebe que eu acho que ela tem potencial, você percebe? Daí é que vem a questão da confiança, né? E aqui algumas perguntas que eu deixo aqui para você para aumentar a segurança psicológica do seu time. Vamos lá. O que eu tenho feito que contribui mais para o time? É uma reflexão para que você sente com a tua equipe, sabe? O que eu tenho feito que mais me afasta do meu sucesso? Olha só, o que que eu tenho feito que mais me afasta do meu sucesso? Às vezes a gente vai tendo comportamentos e hábitos com base em programações do nosso subconsciente que foram feitas no passado. E nós vamos nos comportando daquela maneira inconscientemente, e aquilo vai nos afastando do nosso sucesso, vai afastando dos nossos objetivos, vai nos afastando dos nossos sonhos. E se a gente não parar para fazer uma reflexão, a gente não se dá conta, né? Então, o que eu tenho feito que mais me afasta do meu sucesso? Grande reflexão para você, né? O que eu posso saber sobre você que pode melhorar o nosso relacionamento? Olha que pergunta poderosa. Para você com o teu chefe, para você com os seus pares, para você com a sua equipe. O que eu posso saber sobre você que pode melhorar o nosso relacionamento? Às vezes, no mundo do trabalho, os nossos relacionamentos são rasos, né? Até pela falta de tempo. A falta de tempo é um grande complicador em tudo isso que eu estou te falando, né? Agora, na medida em que nós conseguimos aprofundar os nossos relacionamentos, que nós conseguimos conhecer mais da realidade da outra pessoa, um pouco mais sobre o mapa mental que a outra pessoa tem. Isso tem a ver com a vida familiar da outra pessoa, as experiências que essa outra pessoa teve. Isso nos ajuda muito a entender os comportamentos, os hábitos, a forma de pensar da pessoa. E quanto mais eu que estou na liderança compreender os comportamentos, os hábitos, as formas de pensar das pessoas da minha equipe, melhor líder eu serei. Porque eu vou conseguir distribuir melhor as minhas tarefas, porque eu vou conseguir compreender melhor como é que eu vou poder ajudar, apoiar, fortalecer, energizar as pessoas da minha equipe. Quanto mais eu conhecer sobre a vida pregressa dessas pessoas, como é que elas pensam, o que trouxe essas pessoas até aqui, que sonhos essas pessoas têm, você percebe, né? O que eu posso fazer para facilitar o seu caminho na direção dos seus sonhos? De que forma você, líder, pode apoiar as pessoas da sua equipe a se aproximarem dos sonhos que elas têm? E aqui, não necessariamente estamos falando de aumento de salário, embora um aumento de salário nunca é sempre bem-vindo, né? Agora, tem muitas outras maneiras que você pode apoiar, e aqui eu vou te dar um exemplo. Eu estava esses dias fazendo uma avaliação de desempenho com uma pessoa minha sênior já, né? E você sabe uma coisa, e nós estamos começando a conversar sobre o processo de desembarque, né? Essa pessoa está para se aposentar, nós começávamos ali batendo um papo sobre os próximos anos, como é que seria esse processo, né? E eu fiz essa pergunta para essa pessoa, e sabe o que ele me disse? Puxa, eu gostaria de conversar com você com mais frequência. Porque você é antenado com várias coisas, você trabalha com vários projetos, e a tua perspectiva é muito rica para mim. Eu gostaria de ter mais contato com você. Olha que coisa simples, pô. E aí, na hora, eu falei para ele: já marca uma reunião trimestral no Outlook. Não vamos deixar isso ao acaso. Marca a reunião trimestral no Outlook, que aliás eu acabei de me lembrar que ele não marcou, então terminando a gravação eu vou passar um WhatsApp, amigão, você não marcou a reunião trimestral, hein? Vai rolar os trimestres, a gente não vai conseguir priorizar isso. Mas você percebe? Nós, como líderes, podemos apoiar muito os nossos liderados de várias maneiras, e várias maneiras que você mesmo que está na liderança nem sabe, se você não perguntar, né? Sabe? Olha só, quais competências ou talentos seus eu não estou enxergando? Pensa nessa pergunta para o seu liderado. Porque às vezes, aquela pessoa tem um grande talento, tem um grande ponto forte que você não está enxergando, e não necessariamente é um problema teu isso aí, tá? É a correria do dia a dia, tem N motivos para isso. Agora, na medida em que essa pessoa fala para você isso, pô, a tua vida fica muito mais fácil, né? Facilita muito o teu caminho, né? Então, né? O que te motiva e como podemos trazer mais disso para o trabalho? E essas duas perguntas estão um pouco conectadas. Sempre que eu puder trazer uma tarefa para o meu liderado que está ancorada num ponto forte dessa pessoa, esse é o melhor dos mundos. Sempre que a gente estiver trabalhando com alguma coisa que está ancorada nos nossos pontos fortes, nós vamos ter mais autoestima, mais realização. A gente vai trabalhar brincando, porque eu gosto de fazer aquilo, sabe? Então, pegar alguém que não manja muito de Excel e botar essa pessoa para fazer uma análise no Excel, pode ser um puta sofrimento danado. Pegar uma pessoa que adora o Excel, que manja muito do Excel e pedir para ela fazer uma análise no Excel, caramba, é quase que jogar um videogame. A pessoa vai passar o dia fazendo aquilo, mas numa felicidade, numa autoestima, porque ela está ancorada em alguma coisa que é um ponto forte dela. Então fica aqui essa reflexão sobre segurança psicológica. Eu acho que as coisas que eu trouxe aqui não estão escritas na pedra. Você pode pensar diferente. Se você pensar diferente, vem conversar comigo aqui no Spotify. Você pode fazer comentários no episódio no Spotify e a gente pode trocar ideia sobre isso. Não necessariamente você precisa concordar com tudo que eu falei, né? Agora, eu acho que sim, você deve refletir sobre tudo que eu falei. Até porque eu posso ter trazido alguma coisa que não está no teu mapa mental, mas que pode te ajudar a ampliar o teu mapa. E esse é o meu objetivo, te provocar, te tirar da zona de conforto, né? E agora, uma coisa é certa. Uma coisa é certa, e essa sim eu posso dizer que está escrita na pedra. Conseguir aumentar o nível de segurança psicológica do seu departamento, da tua equipe, da tua empresa, certamente vai te levar a melhores resultados. Vai te levar a pessoas mais realizadas, a pessoas mais satisfeitas. Vai te levar a um turnover menor. Vai te levar a mais criatividade, mais inovação. Vai te levar a possibilidade de conquistar mais clientes, de reduzir o teu custo, de melhorar os seus processos, né? Com certeza. Aumentar a segurança psicológica, eu não vejo que tenha nenhum efeito colateral negativo, mas tem muitos efeitos colaterais positivos. Meus caros, minhas caras, muito obrigado por terem chegado comigo até aqui. 33 minutos de papo sobre segurança psicológica. Um grande abraço para todos vocês. Reflitam com muito carinho sobre tudo isso que eu falei. Um grande abraço para vocês. No LinkedIn, eu estou praticamente 2, 3 vezes por semana trocando ideias com as pessoas, trazendo novos conteúdos sobre liderança, sobre carreira, sobre autoconhecimento. Trabalhe no seu autoconhecimento, trabalhe na sua inteligência emocional, procure avaliar os seus hábitos, os seus pensamentos, os seus comportamentos. Isso vai fazer uma grande diferença para os seus resultados nesse século XXI. Esse mundo acelerado que a gente vive, corrido, com muitas demandas, muitas pressões, conseguir compreender os seus pontos de estresse, os seus pontos de ansiedade, como fazer para que você não se sinta tão estressado, tão estressada, tão ansioso, tão ansiosa nesse furacão que você vive, como nesse mundo atribulado que a gente vive, continuar dentro de nós com uma certa serenidade, super importante. Tudo isso tem a ver com o seu autoconhecimento. Se precisar da minha ajuda, da minha mentoria de liderança, de soft skills, estou à sua disposição. Um beijo para vocês todos, até a próxima e vamos firme! Tchau, tchau!